dia armando o coreto e preparando aquele feijão preto, eu tô voltando.
Papo! Olá, amigo e amigo ouvinte, eu sou o Renato Barbato e este é o CU, nosso programa Papo no Balcão, que está chegando com estas novidades para você.
Papo!
A entrevistada nesta edição do Papo é a visagista Lígia Lima.
Eita!
Os quadros musicais dessa edição do Papo estão diferentes, mas não perca, a qualidade está sempre em primeiro lugar.
Eita!
Quer bater um papo com o Papo? Não passe vontade, mande um e-mail para paponobalcão, tudo junto sem o tio, @gmail.com, ou uma mensagem via WhatsApp, 11 para quem está fora de São Paulo, 993970327.
Papo no Balcão.
Pensamentos e reflexões e as maravilhas da grande poetisa Georgia Bragança.
Papo no Balcão.
Problemas no seu eletrônico? Escute as dicas e curiosidades do Papo.
Apresentação.
No Relembrando a História do Homem que Ousou Desafiar as Regras do Seu Tempo.
Renato Barbato.
Para quem gosta de arte, tem curso bacana aqui em São Paulo, no Centro Cultural. Olha só, presta atenção no recadinho que eu tenho para dar para você, amigo ouvinte. Você quer material acessível, conteúdo bacana? Então você não pode deixar de visitar o site Acessibilidade em Foco. O Acessibilidade em Foco tem áudio manual, dicas, piadas, programas para você baixar e tudo muito legal. Nada é pirata. Então você não pode deixar de visitar acessibilidadeemfoco.com. Mantido pelo amigo e parceiro Douglas Mari. Um site feito especialmente para todos os leitores de tela e pessoas com e sem deficiência. Visite acessibilidadeemfoco.com. O site feito especialmente para você. Também quero convidar você para visitar o portal ProTrabalhador. protrabalhador.com.br. Lá tem muita dica e matéria bacana sobre trabalho e emprego para pessoa com e sem deficiência. Quer saber de cursos, qualificação, mercado de trabalho? Então não deixe de visitar protrabalhador.com.br, onde eu também mantenho uma coluna sobre trabalho e emprego para pessoa com deficiência visual. Visite, você vai gostar. protrabalhador.com.br. O site do trabalho, emprego e empreendedorismo. Bom, agora vamos aos agradecimentos, que hoje são muitos, tanto de ouvintes como de leitor da minha coluna no ProTrabalhador. Quero agradecer ao psicólogo Ricardo Balsanufo, à bibliotecária Márcia Cruz, ao arquiteto Rogério Romeiro, ao presidente do Cadevil Lothar Basanella, à grande amiga lá de Frankfurt, na Alemanha, a Miriam Carvalho Rodrigues, ao parceiro da F123, o Fernando Botelho, ao ouvinte e amigo Ed Carlos Viana, ao sempre atento ouvinte Aparício Vieira, ao companheiro de profissão Agnaldo Pestana, ao ombudsman Zeca Benjamin e ao sempre atento ouvinte lá de Uberlândia, o Pedro Fernandes. Um abraço para todos, contando sempre com a audiência e o carinho de vocês. Muito obrigado! E agora vamos rapidinho para o primeiro quadro do Papo, porque o programa corre e o tempo é curtíssimo.
Relembrando.
João Cândido Felisberto, conhecido pela história brasileira como Almirante Negro, nasceu no dia 24 de junho de 1880 na cidade de Encruzilhada do Sul, no Rio Grande do Sul. Foi um marinheiro da Marinha de Guerra do Brasil que comandou a maior revolta dessa arma contra o governo nacional. Filho de ex-escravos, passou sua infância na fazenda Coxilha Bonita, quando com apenas 13 anos foi encaminhado por um protetor da província de Rio Pardo para ingressar na companhia de artífices militares e menores aprendizes no Arsenal de Guerra de Porto Alegre. Após ter sido combatente na Revolução Federalista, como soldado do general Pinheiro Machado em 1893. Dedicado, já no ano seguinte ingressa como grumete na Marinha do Brasil na então capital federal, o Rio de Janeiro. Sendo uma exceção, já que na época os homens eram recrutados à força pela polícia. Durante os 15 anos de caserna, fez várias viagens pelo Brasil e outros países, recebendo e dando instruções de procedimento de um navio de guerra. Em 1909, é enviado para a Grã-Bretanha com a finalidade de acompanhar a fabricação de navios de combate encomendados pelo governo brasileiro ao Reino Unido. Nessa viagem, conhece o movimento de marinheiros russos ocorrido em 1905, onde eles reivindicaram melhores condições de alimentação e trabalho, sendo considerado o estopim para a ideia de Cândido em lutar pelos mesmos ideais para os marujos brasileiros. Com a abolição da escravidão em 1888, era esperado o fim dos castigos corporais. Porém, a Marinha de Guerra aplicava essa punição aos marinheiros faltosos ou insubordinados. Composta por 90% de negros, a humilhação era constante. Essa foi a principal causa da revolta comandada por João Cândido, apelidado pela imprensa da época como Almirante Negro. Revoltados com a pena imposta ao marinheiro de 250 chibatadas, não sendo interrompida mesmo com o desmaio do homem, na noite do dia 22 de novembro de 1910, os insatisfeitos tomam 6 navios e iniciam a revolta da chibata, exigindo o fim do castigo físico e proclamam João Cândido como líder, devido ao fácil trânsito que ele sempre teve nos meios governamentais. O Almirante Negro controla o motim, cessa as execuções que acontecem de ambos os lados e negocia um acordo para o fim dos castigos na Marinha, com anistia para todos os revoltosos. O termo do acordo foi publicado no dia 26 de novembro de 1910 no Diário Oficial. No dia seguinte, os rebelados depõem suas armas e findam a revolta, com a certeza do cumprimento da promessa firmada. Mas no dia 28 de novembro, o governo federal, pelo então presidente Marechal Hermes da Fonseca, publica um decreto permitindo a expulsão da Marinha dos líderes da Revolução, ou de marujos que representassem riscos para a Armada. Estava descumprido o acordo e abertas as portas para a punição a João Cândido Felisberto, que em 13 de dezembro de 1910 foi preso e no dia 24 enviado para uma masmorra, onde viu companheiros morrerem por asfixia a cal jogada nas celas por seus algozes. Expulso da Marinha, em 1933 foi convidado para participar do movimento integralista, que tinha como base o fascismo. Jamais foi comprovada sua participação nesse movimento, mesmo sendo convidado por membros da Marinha prometendo sua reinserção naquela arma. João Cândido Felisberto foi sempre uma figura controversa, que ao final da vida se recolheu e no dia 6 de dezembro de 1969 passou mal, internado às pressas no Hospital Getúlio Vargas, morre em decorrência de um câncer na cidade do Rio de Janeiro, fechando assim os olhos de um homem que ousou subverter o status quo vigente em sua época. Vamos ouvir agora um grande sucesso composto em sua homenagem. De João Bosco e Aldir Blanc, com João Bosco, o mestre Sala dos Mares.
Há muito tempo nas águas da Guanabara, o dragão do mar reapareceu, na figura de um bravo feiticeiro, a quem a história não esqueceu. Conhecido como navegante negro, tinha dignidade de um mestre sala, e ao acenar pelo mar, na alegria das regatas, foi saudado no porto pelas mocinhas francesas, jovens polacas e por batalhões de mulatas. Gubras cascatas jorravam das costas dos santos entre cantos e chibatas, inundando o coração do pessoal do porão, que a exemplo do feiticeiro gritava então: glória aos piratas, às mulatas, às sereias, glória à farofa, à cachaça, às baleias, glória. nossa história. Não esquecemos jamais. Salve o navegante negro, que tem por monumento as pedras pisadas do cais. Glória aos piratas, às mulatas, às sereias. Glória à farofa, à cachaça, às baleias.
Glória a todas as lutas inglórias, que através da nossa história não esquecemos jamais.
Pedras pisadas do cais,
mas salve,
salve o navegante negro, que tem por monumento as pedras pisadas do cais.
Mas faz muito tempo.
Papo no Balcão é música e informação.
Oh yes!
Olá, ouvinte, eu sou Renato Barbato, este é o seu programa Papo no Balcão, e hoje eu falo direto do balcão da Lígia Lima. A Lígia Lima, ela é visagista, a segunda maior visagista do Brasil. E é sobre o que é o visagismo e aonde ele pode ajudar as pessoas que ela vai falar com a gente. Lígia, por favor, primeiro cumprimente o nosso ouvinte.
É um prazer estar aqui, principalmente para falar de um assunto que eu tenho tanta paixão e que eu pratico com muito prazer, com muita alegria. Então, é muito gostoso divulgar esse trabalho.
Lígia, para começar, explique para o nosso ouvinte o que é o visagismo.
Ok. Para a gente entender melhor, a palavra visagismo vem do francês visage, que significa rosto. Aportuguesando a palavra, a gente poderia dizer rostismo, ou seja, tudo que se faz, tudo que se trabalha, tudo que se pode trabalhar num rosto e depois se estende para o resto do corpo, começa no rosto, porque o rosto é a sede da identidade, o cabelo faz parte do senso de identidade e depois se estende para o corpo e também para todo mundo da imagem, arquitetura, artes plásticas, design de joias, consultoria de imagem. Então, assim, é uma gama mesmo de acesso que o visagismo abrange.
E como é feito esse link entre o visagismo e as outras formas de arte?
O fundamento do visagismo está na escola de Bauhaus, que é a função define a forma. Então isso se estende para todo mundo da imagem, até uma xícara. Uma xícara pode ser linda, maravilhosa, mas se ela não for fácil de usar, ela perde a função. Um prédio dentro da arquitetura, um prédio, por exemplo, com linhas retas, ele pode expressar a imagem de força, estabilidade, fica bem para uma sede do governo ou para algum órgão que precise passar essa imagem. Contudo, quebrar paradigmas é muito interessante. Niemeyer quebrou paradigmas dentro da arquitetura e o sucesso dele exatamente está aí, que ele usou as formas arredondadas, que não são, eu diria, normais usar dentro da arquitetura, para criar, inclusive, sede do governo. Então, as formas arredondadas, elas passam a imagem de aconchego, de doçura. Então, quebrando paradigmas. Então, dentro da arquitetura, dentro do design de joias, por exemplo, as pessoas geralmente gostam da joia que tem a ver com seu temperamento. Então, uma pessoa que é determinada, que tem muitas linhas retas no rosto, ela gosta de joia com linhas retas. A pessoa que é mais doce, mais romântica, fatalmente ela vai gostar de joias com formas arredondadas, florzinha, bolinha, coraçãozinho. É como o cérebro processa a imagem. As linhas expressam algo, a nossa emoção. E o fundamento é a escola de Bauhaus. A função define a forma.
Se o visagismo engloba conceitos artísticos, já existe algum curso específico de formação dessa área?
É uma coisa interessante que tem acontecido no mundo é que as pessoas fazem faculdade nem sempre usam seu diploma ou usam aquilo que estudaram, né?
Correto.
E uma coisa que tem sido diferencial no mundo de hoje, e além de tudo uma necessidade, seria a mão de obra especializada. Então, já até existem faculdades com o nome de visagismo, mas o curso de visagismo que realmente faz a diferença e que mostra o conteúdo é o autor do conceito, que é o professor Felipe Hallowell. Quem quiser maiores informações pode entrar no site www.visagismo.com.br. Então, ele, como autor e mentor do conceito, ele é a pessoa que realmente pode ensinar da maneira concreta, bem sedimentado. Então, eu indicaria ele.
Então, pelo que eu entendi, você acredita que, por enquanto, a experiência profissional é mais fundamental para o exercício que algum curso existente?
Na verdade, se a gente parar para pensar, visagismo é a arte de construir uma imagem personalizada. E se a gente parar para pensar, o visagismo não foi descoberto, ele sempre existiu. Por quê? Os indígenas são visagistas de top de linha, porque cada tribo tem a sua, como é que fala, peculiaridade, seu jeito de vestir, o que come. Isso é visagismo. Cleópatra foi uma grande visagista, que ela criou uma imagem que era dela. Quando você lembra de Cleópatra, é impossível não lembrar do cabelo com as linhas retas e da maquiagem que traspassa, né? Passa, vai além, que ela foi uma pessoa que foi além do seu tempo.
Muito além.
E se a gente considerar também as tribos urbanas, funk, punk, skinhead, patricinhas e mauricinhas, inclusive, os pessoal que trabalha com moda em geral, né? Tem alguns que são até vítimas da moda, querem tanto andar na moda que saem dela, ficam ridículos, né? Então, isso também são tribos, isso é visagismo. Na verdade, o que o professor Felipe Hallowell fez foi criar o método para viabilizar a construção da imagem pessoal, respeitando os princípios de harmonia e estética. Então, até então, o que se ouvia falar de visagismo era aquela coisa assim mais encaixotada e muito referente só a cabelo e maquiagem. Então, se a pessoa tem um formato de rosto retangular, ela deve suavizar as formas com uma linha de cabelo ondulado. Essa era a regra. Então, era uma coisa meio encaixotada. O professor Felipe quebrou paradigmas quando ele criou esse método que a pessoa vai expressar o que ela precisa expressar naquele momento da vida dela. Se ela estiver vivendo um momento que ela precisa daquelas linhas retas no cabelo, ou na roupa, maquiagem, o que for, ela está precisando, digamos, passar uma imagem de credibilidade, de força, de estabilidade, essas linhas retas vão cair bem. E se tirar aquela linha reta para suavizar, de repente pode fragilizar a imagem dela. Então, a regra do método de visagismo by Felipe Hallowell, a regra é não ter regras. A regra é despadronizar, é sair da massificação da imagem. Está na moda, todo mundo faz, está na moda, todo mundo usa. Então, a regra é exatamente tirar essa padronização de imagem.
Bom, Lígia, mesmo sendo diferente, agora vamos dar uma paradinha que chegou.
O ouvinte pede. A gente toca.
Bom, a Lígia disse em off que gosta de tantas músicas que não quer pedir uma específica. Não é mesmo, Lígia?
Com certeza.
Então, hoje teremos outra música do ouvinte. Como primeiro pedido musical, vamos ouvir o que o Aparício Vieira, do Jardim Iracema, aqui em São Paulo, quer compartilhar com você. De Erivelto Martins, com Andrea Bocelli, Ave Maria no Morro.
Ai boschi o muscolo, paese così bello che nel mondo non ce n'è. Vive felice come estasiato, come incantato, non possiede un campanile grande città, ma nel tramonto l'arcobaleno risplende in cielo e nell'aria sembra udir che una campana suoni lassù l'ora fatata
céu, o meu encanto, uma harmonia.
Nossa, essa interpretação do André Bocelli é de fazer qualquer um chorar de emoção. E para não sair do ritmo, vamos então agora curtir o nosso quadro.
Pensamentos e reflexões.
E aí, grande poetisa Georgia Bragança, tudo bom com você, minha querida?
Olá, querido amigo Renato.
E aí, o que você traz de novidade para o nosso ouvinte nessa edição do Papo?
O Sábio. Saber demais atrapalha o roteiro da vida. Perder o rumo e sentir que nada, nada espera teu tempo passar. Também é frustrante. Mas temos inúmeros recursos criativos que nos fazem mostrar ao mundo o quanto somos mais do que nós mesmos. Nem sabemos. E o que sobra é o que nos resta. É o peso da testa sobre a mão cansada, mas a caneta pulsa, e mais uma vez, escrever. Saber demais sobre si mesmo atrapalha o roteiro que me impõe, e tudo que sonho está refém de um passaporte que nunca vem. Saber demais é nada saber, pois o que mais sei é o rio que passa e passará. É música a tocar, são todas de mim, que não podem parar. Saber demais sobre si é saber sorrir ao chorar. É saber chorar ao sorrir.
Mais uma vez, lindíssima e profunda a sua poesia, minha querida. Parabéns.
Um grande abraço.
Você cada dia vai mais longe. É muito bom ter um quadro seu aqui no nosso programa. E você, ouvinte, quer mandar uma poesia, um escrito, uma crônica para ser publicado no Papo no Balcão? Não passe vontade. Envie por e-mail para papo no balcão, tudo junto sem o tio, @gmail.com, ou então via WhatsApp, 11, se você estiver fora de São Paulo, 993970327.
Papo no Balcão é música e informação.
Oh, yes!
Lígia, você falou sobre a padronização, aí me veio à mente sobre cores de cabelo. O que você me diz sobre os cabelos?
fundamental sua pergunta, maravilhosa. Vou te explicar por quê. Porque quando a gente vai fazer um tom de cabelo, a gente tem que olhar duas coisas. Primeiro, você tem que respeitar o tom de pele da pessoa. Às vezes a gente olha para uma pessoa, vamos dizer que ela está com cabelo louro, que é uma coisa mais normal, mais comum, todo mundo quer. Mas você olha para a imagem dela, senso de estética que naturalmente a gente tem, a gente sente que tem alguma coisa que está errada, você não sabe exatamente explicar o quê. Na verdade, se ela tiver com o cabelo louro frio e o tom de pele dela for quente, a imagem dela vai quebrar o princípio de harmonia estética, ela pode ficar com olheira, ela pode ficar pálida, tá? Então, é interessante. Porque o que é importante? Você tem que primeiro considerar o tom de pele. Não significa que uma pessoa que tem o tom de pele quente é obrigada a usar só cores quentes. Mas o fundo é obrigado a ser quente, que está perto da pele. Pode-se fazer mechas frias, criar um contraste, um efeito de contraste, um efeito de volume, né? Luz e sombra, que pode dar a ideia de que tem mais cabelo para a pessoa que tem pouco. É todo um processo. Mas é interessante, se você vê uma pessoa de tom de pele quente com cabelo frio, ela perde dentro do senso estético e a imagem dela fica quebrada. Então, a pessoa que não entende do assunto, ela sente um mal-estar. Tem alguma coisa errada, mas ela não sabe exatamente dizer o que, que é. Então, é importantíssimo, na coloração, você identificar o tom de pele.
Lígia, no outro bloco, você falou sobre os fundamentos do visagismo. E quais são os princípios da técnica?
O princípio é, a verdadeira beleza vem de dentro. Você pode estar linda, maravilhosa, com uma roupa linda, com um cabelo maravilhoso, calçado. Você pode estar na última da moda, mas se o seu coração está triste, nada vai fazer refletir, o seu olho não vai brilhar. E é uma coisa interessante, é que às vezes a gente está perto de uma pessoa que é linda, que esteticamente tem tudo. Inclusive tem harmonia, a roupa, o tom de cabelo, tudo, ela pode estar linda. Mas às vezes não é uma pessoa assim agradável, que passa assim simpatia, que é aconchegante, que você tem vontade de estar perto. No entanto, tem pessoas que não são bonitas dentro do padrão estético meramente humano, né? E, no entanto, são pessoas deliciosas de se conviver e a gente não quer sair de perto. Então, o princípio do fundamento é a verdadeira beleza vem de dentro e revelar o que é autêntico, não criar um personagem. Sim. Não adianta você colocar uma roupagem e fazer dela um personagem. Isso cabe bem no teatro, no cinema, na televisão. Mas na vida real isso não funciona.
Lígia, o visagismo também atua em desfile de modas? E se for, como isso é programado visualmente?
Com toda certeza. Na composição, por exemplo, eu já trabalhei em backstage de evento grande. E é muito interessante. Quando a gente perguntava para o estilista o que, que ele queria expressar, porque a gente estava fazendo cabelo e maquiagem, o que, que ele queria expressar com aquela coleção, ele tinha dificuldade de responder, porque eles trabalham muito na intuição. Por exemplo, dentro de consultoria de imagem, eu sou formada em consultoria de imagem também. Então, dentro de consultoria de imagem, existem os 7 tipos de estilo. Tem o romântico, tem o urbano, tem... São vários... o despojado, o desportista. Então, são vários estilos. Então, eles partem desse princípio, desses estilos. Então, tem coleções que vêm mais românticas, com mais frufru, babadinhos, que dentro do visagismo seria as formas arredondadas que expressam leveza, doçura, romantismo. E tem aqueles estilistas que já têm uma linha mais forte de trabalho, que são as linhas retas, ou então linhas dinâmicas. Eles trabalham dentro disso, mas de uma forma totalmente intuitiva. Se o estilista fizesse o curso de visagismo e compreendesse a profundidade disso, ele ia atender muito mais. Por exemplo, tem pessoas que falam, eu não gosto do estilo do fulano. Então, a marca que tem que ser imprimida não é o estilo do fulano, é o estilo do cliente.
Claro, com certeza.
Concorda? Então, o estilo do fulano é linha reta, só quem gosta e se adapta bem à linha reta é que vai comprar a roupa dele. Ele está perdendo terreno com isso. E se ele versatilizar e ele criar, é lógico, alguns versatilizam, mas tudo de uma maneira intuitiva. E se ele fizer direcionado para tal público, tal público, tal público, são os 4 tipos de temperamento que é baseado nisso e tal, são os arquétipos, né, linkados com os 4 tipos de temperamentos de Hipócrates. Então, eles vão ter uma abrangência muito maior de público. Isso é na moda, em todas as áreas.
Então, é o visagista que faz a leitura do que o estilista quer ou quis demonstrar naquela coleção?
Só o visagista é apto. ou preparado, ou capacitado, ou consegue identificar com respaldo na ciência o que, que aquela imagem está passando.
É porque...
As pessoas fazem a leitura intuitiva.
Oh.
Né? E a pessoa que trabalha com moda, com o mundo da imagem em geral, tem um lado direito do cérebro mais desenvolvido. Tem essa sensibilidade, essa intuição mais apurada. Por isso acertam. Mas podem cometer erros e pode deixar de atender um público maior.
Uma pessoa sabendo fazer a leitura de como é seu interlocutor poderá ajudar nas relações interpessoais?
No, muito. Exemplo, os temperamentos, cada um tem a sua peculiaridade, né? Todos têm os pontos fortes e têm as fragilidades. Então, exemplo, eu sou casada. E eu tenho um temperamento de ser mais expansiva, mais comunicativa, mais falante, dinâmica, gosto de novidade. É o meu caso. E o meu marido é bem o oposto de mim. Dizem que os opostos se atraem, é verdade. Até porque é bom que ele seja mais quieto, porque ele me acalma. Agora, se eu tenho conhecimento que esse é o jeito dele de ser, eu vou saber compreendê-lo muito mais. Ele também fez o curso de visagismo. Claro, a gente tem que falar a mesma língua. Então, ele é capaz de me entender melhor depois que ele identificou que essa minha... essa minha coisa de ser agitada e de querer tudo para ontem e de buscar novidade, eu investigo novidade, eu vou atrás de novidade. E ele fala, calma, Lígia, desacelera, mas ele entende que eu sou assim. Então, nas relações interpessoais, o patrão com o empregado, até meu sobrinho brincou assim, eu vou fazer esse curso de visagismo só para descobrir quem é meu chefe, porque eu vou lidar com ele do jeito que ele é. Eu falei assim, é bom que você faça o curso de visagismo, mas me dá uma foto dele que eu digo para você quem ele é. É muito interessante, mas com certeza nas relações interpessoais ajuda demais. Você passa a compreender por que as pessoas agem daquela forma.
Lígia, vamos dar uma pausa que agora está chegando.
O ouvinte pede, a gente toca.
O pedido musical do ouvinte nesta edição do Papo vem lá do Triângulo Mineiro, é da cidade de Uberlândia e é da ouvinte Cássia Laís Pereira Oliveira. Ela quer ouvir... de Paulo De Betio e Paulinho Rezende, com Bruno e Marrone, Homem do Meu Tempo.
Vou levando a vida e a vida me levando, tudo é viver. Embalando amores nas canções mais comovidas do meu carro eu posso ver. Gente pelos bares, telefones, celulares, nuvens de fumaça, oh, oh, oh. Crianças brincam numa praça, isso mexe com as minhas emoções. Avião, metrô, velocidade, essa cidade que não dorme. Avança no sentido do futuro, pra que tudo se transforme. Imagens e palavras chegam via internet. Eu sou mais um viajante, um sonhador, diante de um maravilhoso mundo novo, a tela de um computador. Vou vivendo a vida, momento a momento, deixando meu sentimento nas canções que eu me invento pra falar de amores. Sou um ser humano, homem do meu tempo.
seguindo em frente, mil faróis, máquinas quentes, cantam pneus. Quanto mais eu vejo esse progresso à minha frente, mas eu tenho fé em Deus. Prédios aos milhares, gente, usinas nucleares, sondas no espaço, oh, oh, oh. Mas é a força de um abraço que renova essas minhas emoções. Paro no sinal, vejo pessoas sem abrigo e sem destino. Onde estão os filhos desses velhos e os pais desses meninos? Que eu pergunto e a resposta é o silêncio, que me dá um grande medo, tristeza e dor. Será que alguém vai perguntar em poucos anos o que era o amor? Vou vivendo a vida, momento a momento, deixando meu ser. Canções que eu invento pra falar de amores. Sou um ser humano, homem do meu tempo. O futuro é onde eu moro, mas no fundo eu adoro conversar com as flores. Vou vivendo a vida, momento a momento, deixando meu sentimento nas canções que é.
Pois é, depois dessa música atual belíssima do Bruno e Marrone, que fala um pouco da história do nosso tempo, vamos curtir agora o nosso quadro.
Papo e notícias.
Se você tem interesse pelas artes plásticas, não pode perder essa oportunidade. Estão abertas as inscrições para o curso de artes plásticas para pessoas com deficiência visual. Ele acontecerá na Biblioteca Braille do Centro Cultural São Paulo e terá duas turmas no período da tarde. Durante os encontros, os participantes irão conhecer um pouco da história da arte e tomarão contato com materiais de diversas texturas e em alto relevo, como papéis grossos, panos, lixas, cordões, botões, entre outros. Também serão propostas atividades de percepção, exercício de expressão e imaginação com ferramentas táteis. E o principal, os alunos não precisam se preocupar com o material, ele será cedido pelos organizadores da oficina. As turmas acontecem em dois dias, uma às quartas e outra às sextas. O pessoal que optar pela quarta-feira terá dois encontros, um no dia 19 e outro no dia 26 de outubro. Já a galera que for na sexta se encontrará nos dias 21 de outubro e 4 de novembro. Ambas terão aula no horário das 14 às 16 horas. Não perca tempo, porque as vagas são limitadas e serão distribuídas por ordem de chegada da ficha de inscrição, que é gratuita, assim como toda a oficina. O recebimento da matrícula irá até o dia 14 de outubro e a divulgação dos contemplados ocorre no dia 17. A Biblioteca Braille do Centro Cultural São Paulo fica na Rua Vergueiro, número 1000, bem ao lado da Estação Vergueiro do metrô. Não tem como errar. Para outras informações e obter a ficha de inscrição, acesse o link bibliotecabraille@prefeitura.sp.gov.br ou então ligue para o telefone 3397-4088. Não deu tempo de anotar? Então vai de novo. bibliotecabraille@prefeitura.sp.gov.br ou pelo telefone 3397-4088. Vai lá, participe, é uma ótima oportunidade para você tomar mais contato com as artes plásticas. Papo no Balcão, incentivando a cultura e a educação.
Ow! Balcão.
Papo no Balcão. É música e informação.
Oh, yes!
Lígia, aqui em São Paulo, tivemos a Lei Cidade Limpa, que despoluiu visualmente as nossas fachadas. Como o visagismo pode ser usado nesse caso específico?
É muito boa a pergunta. Eu, como não sou de São Paulo, eu vou ser sincera, me incomodava muito aquele excesso de letreiro e cores diferentes. A sensação e a impressão que eu tinha de São Paulo, porque a primeira impressão é que fica, era, me dava medo, engraçado. Me dava uma sensação assim de muita coisa, meio labiríntica, muita informação, e você fala assim, meu Deus, esse lugar é uma loucura. Eu tinha a sensação de medo, de desconforto. Talvez medo não seja a palavra certa. E hoje a gente anda pelas ruas de São Paulo e é gostoso ver que está tudo limpo. Eu sei que na época que foi criada essa lei, houve muita revolta, porque é propaganda, né?
É.
Mas trouxe, fez muita diferença para a gente que vem de fora, percebe isso. Mas para ser mais objetiva, como que pode? Primeiro que tirando aquele excesso de informação, que já tumultua, porque nosso cérebro faz, o cérebro emocional faz a leitura muito rápido. Então, quando a gente olha para um lugar que tem muita informação, meio que traz um sentimento de confusão, que eu acho que era por isso que acontecia isso comigo. E São Paulo me metia mais medo, engraçado. E a maneira que se pode ser usada é, dentro da arquitetura já tem havido uma revolução, né? Então, até esses monumentos fazem com linhas ou dinâmicas ou arredondadas que trazem esse sentimento. Mas me ocorreu sugerir, falar, pensar e refletir, por exemplo, sobre jardins, praças. Uma praça que tem as formas arredondadas e que tem flores e que tem... ela é aconchegante. Então, de repente, para quebrar um pouco essa coisa da suntuosidade da cidade de São Paulo, da coisa do que traz mesmo essa imagem de poder, né? Porque limpou traz uma imagem de poder, de força.
Sim.
Então, de repente, criar assim, praças, jardins, ou mesmo prédios que têm essas linhas arredondadas ou angulares que remetem ao dinamismo, à leveza. Então, eu fico na minha mente aqui, agora vem um jardim com linhas retas que não é atraente, não é convidativo, você não tem vontade de entrar. E dependendo da direção das linhas retas, fica até meio labiríntico, que remete à confusão. Então, uma coisa muito boa seria jardins, prédios com formas arredondadas, cores que acalmassem, não cores que agitassem, né? Por exemplo, o vermelho agita, o amarelo também agita. O vermelho deixa a pessoa agitada no sentido de ficar nervosa. O amarelo deixa a pessoa ficar, às vezes, até desfocada. Então, o azul, o lilás, o verde levezinho, as cores frias, são ideias que a gente pode, né, pensar que pode trazer benefício para a cidade.
Lígia, falando em arquitetura, você acha o projeto de Brasília do Oscar Niemeyer revolucionário em relação à arquitetura convencional?
Com certeza, totalmente revolucionário. A cidade em forma de um avião, né?
Correto.
É, então, é assim, é totalmente revolucionário, foge totalmente de padrão. É uma cidade que ela não cresce desenfreadamente, ela cresce planejada. E é aconchegante, cada quadro tem seu centro comercial, tem o centro industrial, não é nada misturado. Então, a cidade, ela é aconchegante. Embora muita gente tenha a imagem de Brasília como uma cidade fria. Mas eu que já morei lá, eu digo, não é fria, é uma cidade muito aconchegante. Agora, tem a característica peculiar de uma cidade grande. Gente de todos os estados, né? Gente de fora, quer dizer, não se tem a mesma qualidade de vida em termos de amizade, como se tem no interior de qualquer lugar do país. Mas é uma cidade que eu acho que revolucionou e muito. Aliás, Oscar Niemeyer, né?
Dá um exemplo para o nosso ouvinte de algo ligado à arquitetura que te chocou.
É, eu me lembro que eu estava numa lanchonete aqui em São Paulo e em frente tinha um hospital. E eu gostei de identificar que era hospital. Quando eu vi o hospital, eu levei um susto, porque na recepção, a parede de trás da recepção era toda vermelha. Quer dizer, até um leigo identifica que uma parede vermelha no hospital é algo que... Primeiro, vermelho é uma cor forte, a pessoa pode ficar agressiva. É. E segundo, lembra sangue. Então, atrás da porta da recepção, das recepcionistas, atrás da parede de fundo, uma parede totalmente vermelha. Eu falei assim, gente, engraçado que a gente tinha terminado um curso de visagismo, estava lá exatamente comentando, né, sobre visagismo e vimos aquilo. Eu falei, gente, eu não estou acreditando nisso. Mas é porque, erroneamente, as pessoas acham, alguns profissionais da área de imagem, né, acham que tem que imprimir a marca deles.
Lígia, o mundo está rodeado de modismos. Como o visagismo pode contribuir para quebrar esse paradigma do modismo e partir para a individualização da pessoa?
Ótima pergunta. A gente usa a moda, não a moda nos usa. Esse é o princípio que o visagismo ensina. Às vezes a gente vê pessoas que usando roupas, acessórios, seja o que for, que não tem nada a ver com ela. Mas ela usa porque está na moda, simplesmente. E esse não tem nada a ver que a gente tem um senso estético, mas os arquétipos, que já naturalmente nosso cérebro emocional faz a leitura, ficam agressivos, ou então ficam irritantes, ou então ficam desconfortáveis. Expressa uma coisa que você vê que a pessoa não é aquilo. Então, às vezes, a pessoa não tem um biotipo, um tipo físico que favorece usar determinado, até corte de cabelo, ou maquiagem, ou roupa, calçado, acessório, seja o que for. Então, a pessoa quer ficar bonita, fica ridícula. Entendeu? Então, o princípio é, nós usamos a moda, né? A moda, ela não é que, não vamos jogar no lixo, imagina, a tendência, a moda, mostra todo o momento da humanidade, vamos dizer assim. Então, por exemplo, o Belle Époque, usava as mulheres com aquelas roupas, com aquelas cinturas fininhas de ampulheta, né? Mas elas tinham obrigação de andar, como é que fala? Amarradas, né? O que a Coco Chanel fez? Ela quebrou isso. Ela não suportava ver, quem não assistiu, assista, Coco Chanel Antes da Fama. Fantástico! Porque ela não suportava ver. Como ela era uma pessoa muito determinada, muito forte, ela tinha horror de ver aquelas mulheres parecendo, ela usou uma expressão muito interessante, parecendo bolo de confeitaria. Então, com a cintura apertadíssima, cheia de rosa, florzinha, babadinho, papapá. Agora, tá errado a rosa, florzinho, babadinho? Não. Se a pessoa tem estilo para aquilo e se identifica com aquilo, ela deve usar. Então, na verdade, Coco Chanel quebrou essa escravidão que existia, que a mulher tinha que ter aquela cinturinha ampulheta. Então, ela veio com modas com linhas retas. Pode ver que a moda de Coco Chanel são linhas retas, que é a mulher determinada, que anda em linha reta, que sabe o que quer, que luta pelos seus direitos, papapá. A mensagem subliminar era essa. Então, revolucionou o mundo da moda. Então, a moda é pra gente usar, não ela nos usar.
Lígia, mais um minuto que agora vem aí.
O que a produção oferece para você?
A produção quer oferecer para você, neste Papo no Balcão, uma música que fez sucesso lá na metade do século passado e voltou com a corda toda numa novela global reprisada agora há pouco tempo. Para você curtir e relembrar, de Ted Vieira, com Tião Carreiro e Pardinho, O Rei do Gado.
Num bar de Ribeirão Preto eu vi com meus olhos esta passagem, quando o champanhe corria roto no alto meio da granfinagem. Nisto chegou um peão trazendo na testa o pó da viagem. Pro garçom ele pediu uma pinga, que era pra rebater a friagem. Levantou uma almofadinha e falou pro dono: eu tenho uma fé, quando um caboclo que não se enxerga num lugar deste vem por os pés. Senhor, que é o proprietário, deve barrar a entrada de qualquer, e principalmente nessa ocasião, que está presente o rei do café. Foi uma sarva de Parma, gritaram viva pro fazendeiro, quem tem bilhões de pés de café por este rico chão brasileiro. Sua safra é uma potência em nosso mercado e no estrangeiro. Portanto, vejam que este ambiente não é pra qualquer tipo ramper. Bem cortei, responde o peão pra rapaziada. Essa riqueza não me assusta, topo e aposta qualquer parada. Cada pé desse café eu amarro um boi da minha invernada. E pra encerrar o assunto eu garanto que ainda me sobra uma boiada. Foi um silêncio profundo, o peão deixou o povo mais pasmado. Pagando a pinga com 1.000 cruzeiros, disse ao garçom pra guardar o trocado. Quem quiser meu endereço, que não se faça de arrogado. É só chegar lá em Andradina e perguntar pelo rei do gado.
Então, depois desta música que mostra muito bem como uma pessoa preconceituosa pode quebrar a cara, vamos saber agora das nossas
dicas e curiosidades.
Dois equipamentos muito úteis para pessoas com deficiência visual congênita são a impressora Braille e a máquina Perkins. Elas estão diretamente ligadas à qualidade e melhora no aprendizado no ensino fundamental. Mas muitas vezes esses equipamentos ou algum probleminha e a pessoa ou a associação não sabe ou não conhece alguém que possa resolver. Pensando nisso, o pessoal do Instituto Blind Brasil está disponibilizando técnicos para manutenção e configuração de impressoras Braille ou reparos de limpeza de máquina Perkins. No Distrito Federal, sede do Instituto Blind Brasil, esse serviço é inexistente e muito deficitário em outras regiões do Brasil, fora dos grandes centros. E os técnicos do Instituto atendem qualquer lugar onde você ou sua instituição estiver. Então não deixe que pequenos problemas façam você deixar de estudar ou ficar atrasado em relação à turma de sua sala ou de sua cidade. Converse com o pessoal do Instituto Blind Brasil e dê um upgrade em seus equipamentos. Eles estão capacitados para resolver o problema de várias marcas e modelos de impressoras Braille. Para tirar dúvidas, solicitar um técnico ou quaisquer outras informações, basta entrar em contato pelo e-mail institutoblindbrasil@gmail.com. O Blind é B-L-I-N-D. Ou pelo telefone 0, código da operadora 61-3563-8747. Falar com o Charles Jatobá, presidente do Instituto Blind Brasil. Ou ainda, se preferir, você pode escrever para o programa. Anota aí, papo no balcão, tudo junto sem o tio, @gmail.com. Ou enviar uma mensagem via WhatsApp. 11, se você está fora de São Paulo, 993970327.
Au! Papo no Balcão. É música e informação. Oh, yes!
Lígia, o que seus clientes mais te pedem?
Então, olha só, é muito interessante uma coisa que eu tenho observado. As pessoas têm sentido muita necessidade de leveza. Então, quando a gente faz a consultoria, a gente fala, primeiro, a gente fala sobre a pessoa e quem ela é, para levá-la a refletir sobre si mesma. Então, quando você consegue levar a pessoa a refletir sobre si mesma, ela é capaz de responder o que ela quer expressar com a imagem dela naquele momento. Só que eu falo, você tem que considerar o seu momento de vida como um todo, seu lado pessoal, profissional e tal. E o que eu sinto, assim, as pessoas estão carregando fardos. Interessante. A maioria das linhas que eu faço, as que eu mais uso são as linhas de força, que são as linhas retas, e as linhas dinâmicas, que são as linhas angulares. Então, eu tenho refletido sobre isso. Quando eu olho meu acervo de fotos, porque eu fotografo tudo, Então, quando eu olho meu acervo de fotos, eu percebo isso. As pessoas estão pedindo mais leveza, leveza. As pessoas andam cansadas, andam sobrecarregadas, andam pesadas. E, às vezes, estão carregando uma imagem que está reforçando esse peso. Aquele cabelo longo, que vai toda a vida, aquela linha reta, que tem a sensação que a pessoa precisa ficar em cima dos trilhos, né? Que a pessoa tem que obedecer regras, tem que... Então, aí a pessoa também pode se tornar uma pessoa controladora, que se permite ser controlada, mas que também se transforma em controladora. Então, a tônica é, as pessoas têm pedido leveza.
E você percebe na sua clientela a personalidade metamorfose ambulante?
Sim. Sabe o que acontece? As pessoas são bombardeadas, né? O bombardeio da publicidade, do consumismo, está na moda isso, está na moda aquilo... E as pessoas realmente, isso acontece, com toda certeza, muito.
Agora eu vou puxar a sardinha pro meu lado, Lígia. O que as minhas formas e linhas dizem sobre mim?
Você tem até um certo antagonismo. Você tem um lado que é determinado, que é a pessoa que é bem racional. Mas você tem uma doçura nas emoções, que de repente é isso que faz você ser o que você é. Porque a doçura nas emoções faz você ser, ter o senso artístico, ser sensível à necessidade dos outros, gostar de ajudar as pessoas, embora não goste de gente folgada. Você adora ajudar as pessoas, mas não lhe faça de bobo, não traz sua confiança. Você, assim, você tem um senso de justiça muito forte. Você é do justo. Você é aquela pessoa que... Você é capaz de ir para a rua levantar bandeira se você vê uma injustiça. É meio, vamos dizer, seria o chamado rebelde, né? Que ele vai mesmo contra, se for preciso, contra a autoridade, se ela estiver sendo injusta. Mas nas emoções você tem muita doçura. E como que a gente vê as emoções em você? Nos seus olhos. Formato dos seus olhos é que traz mais doçura na sua imagem.
Pois é, Lígia, o tempo passa muito rápido e o programa já está indo para o seu final. Você quer deixar os seus contatos para o ouvinte falar com você?
Eu vou dar o endereço do meu site, onde tem... Lá dentro tem o endereço do blog, do endereço do meu trabalho. A gente tem apresentado palestras, dado palestras, workshops de visagismo pelo Brasil afora. O meu site é www.estudioliz.com.br. Ali tem todas as informações, nosso jeito de trabalhar. A gente até está fazendo umas mudanças no site agora, mas continuamos mantendo no ar para não perder contato, porque é importante isso. Mas está lá, fiquem à vontade. Se quiser, podem entrar em contato com a gente. De repente, uma palestra, uma entrevista, um workshop. A gente está disponível.
Lígia, muito obrigado pela disponibilidade de tempo para essa entrevista. E despeça do nosso ouvinte, por favor.
Com certeza, eu quero agradecer e deixo um grande abraço a todos e quero deixar um desafio. Procure saber, investigue o que é visagismo e você vai se apaixonar.
Ouvinte, hoje eu falei direto do balcão da visagista Lígia Lima, a segunda maior visagista do Brasil. Fico por aqui. Na sequência, Vanderu Rosola e o seu programa Salada Musical. Eu, Renato Barbato, produzi e apresentei mais este programa, que teve na locução a Lúcia Helena e o Hilário Zanetti. Agradeço demais o carinho de sua sintonia e audiência. Fiquem todos com Deus. Até o próximo Papo no Balcão. Fui!
Há 13 anos em seu coração.